Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Dá vontade de continuar na adoração, em vez de eu falar, né? Derramar glorioso do Espírito de Deus. Quando a adoração tem cruz, a nuvem de glória vem, sempre. Morrendo inteiramente para que a glória de Deus se manifeste. Paulo diz, em mim manifesta a morte, em vós a vida. Por isso que esse é o segredo. Lucas, como é impressionante o livro de Lucas. Falar numa única aula sobre Lucas não dá. É preciso, mas não dá. Lucas é um território glorioso de Deus para as nossas vidas. Não sei quantos já leram uma das maiores obras literárias já escritas, é sobre Lucas. Uma autora gastou 50 anos pesquisando e escreveu um dos mais fascinantes livros, chamado Médico de Almas, Médico de Homens, Médico de Almas. Cadwell, parece que é o nome da autora. Esse livro eu li e praticamente eu decorei, de tão impactante que foi este livro. Eu lembro que estava na praia, estava de férias e li de uma vez. E depois comecei a contar a história. Eu não sei a história mais de cor daquele livro, mas nunca mais eu pude pensar em Lucas da mesma forma. Lucas é um livro onde mostra que para Deus não existem excluídos. O livro de Lucas é para mostrar que Deus é o Deus que inclui. Deus é o Deus aberto. Deus é o Deus que inclui todos os excluídos da terra. Lucas recebeu boa instrução na Grécia, ele era médico. Lucas tinha em mente uma mente organizada e um senso literário incrível. Foi um dos companheiros na fé mais próximos do apóstolo Paulo. Na proclamação da palavra aos gentios estava Lucas. Só Lucas está comigo. Quando todo mundo deixou, Lucas estava lá. Lucas aguentou tudo. Ele escreveu aos gentios no grego simples. Foi o que escreveu com a linguagem mais simples, para que todos pudessem compreender seu texto. Não apenas os de melhor instrução, ele queria escrever para as pessoas mais simples poderem entender o que estava sendo falado. Isso é surpreendente. É possível que ele tenha sido levado ao judaísmo alguns anos antes de receber a mensagem, né, provavelmente lá na Antioquia, ou na Síria, ou Filipos, ou na Grécia. O fato que Lucas escreveu dois volumes, esse relato da vida de Jesus e o livro de Atos, escreveu a Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Teófilo provavelmente era membro da família real, um rico patrocinador, ou talvez um editor de Lucas. Mas ele também deu apoio a muitos pagãos, tementes a Deus, termo judaico para os pagãos que eram atraídos pelo judaísmo. E cristãos recém-convertidos de todas as classes sociais que queriam conhecer a história de Jesus. O fato é que é nesse contexto que existe o livro de Lucas, né? Lucas faz parte de um contexto histórico por volta do sexto ano antes de Cristo, até mais ou menos 30 depois de Cristo, havia um grande líder mundial chamado César Augusto, ele que se tornou o imperador em 27 depois de Cristo. César Augusto, ele pôs fim às guerras civis que infestavam os territórios romanos, E a paz romana havia sido estabelecida. E o altar da paz foi construído na capital. Após a extinção dos piratas e dos inimigos saqueadores, os romanos tornaram possível o comércio num nível nunca antes conhecido no mundo. Quando morreu, por volta de 14 d.C., Augusto foi endeusado por meio de título como Salvador do Mundo. Mas a versão oficial de paz terrena não incluía a todos. Na orla do império, havia mais derramamento de sangue que antes. As dissidências em províncias como a Judéia eram suprimidas com brutalidade. Um romano chamado Tácito escreveu um relato sobre a conquista da Britânia, né, que é a Grã-Bretanha, que registra um comentário do comandante britânico: saquear, esquartejar, roubar. Essas coisas tiram o sentido de império, causam desolação e ainda a chamam de paz. No meio de tudo isso surge um livro maravilhoso chamado Lucas. E Lucas mostra algo surpreendente, que o Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus da paz, o Deus que inclui. Nenhum outro lugar esse preço é colocado de forma tão maravilhosa. Lucas é o mais vigoroso defensor dos excluídos, sendo ele mesmo um estrangeiro, o único gentil no elenco judaico dos escritores do Novo Testamento. Então vamos deixar claro para vocês, é o único escritor que não é judeu. Na Bíblia é Lucas, ele é diferente. Ele é o único incluído, né, no mundo dos excluídos. Só isso já é uma revelação tremenda. Temos a prova de que Jesus promove a inclusão dos que eram tratados como estranhos por todos os sistemas religiosos da época. Olha só quem que ele inclui, vê se você concorda com isso. Ele inclui as mulheres, ninguém fala mais das mulheres do que Lucas. Tanto que há muitas teses de mestrado hoje em cima de Lucas falando sobre o lugar das mulheres no reino de Deus. Ele inclui as mulheres. Ele inclui os trabalhadores simples, como pastores de ovelhas, que ninguém incluía. Ele já começa incluindo os pastores de ovelhas. Eram meio párias, assim, os piores da profissão social da época. Pessoas e raças diferentes, ele fala demais dos samaritanos, ele inclui os samaritanos. E o povo mais excluído de todos, os pobres. Ninguém inclui mais os pobres do que Lucas. O livro todo de Lucas é de inclusão. É de inclusão. Ele não aprova a religião em formato de clube. Nosso clubinho só entra quem é do clubinho. Lucas bate nisso forte. Ao ler o relato de Lucas, nós, que nos encontrávamos do lado de fora em busca de vida, sem nenhuma esperança de conseguir entrar, né? Quem já não se sentiu assim? Deparamos com as portas escancaradas. Lucas abre as portas. Escancar as portas. E ele mostra que nós fomos achados, encontrados e acolhidos por Deus em Jesus Cristo. Essa é a grande mensagem de Lucas. Lucas dá uma ênfase muito diferente. Quero dizer uma coisa que está acontecendo, fazendo aqui um parênteses, muito bom nesses dias. Eu fui convidado para dar aula de teologia no curso nasceu agora na Unifil, curso de teologia à distância, né? EAD, conhecido pelo MEC. E me deram justamente várias disciplinas, mas uma delas, que não era muito do meu, da minha linha, Introdução ao Novo Testamento. E essa semana eu estou preparando as aulas, e uma aula que estou preparando é em Lucas, né? Todos os evangelhos, todos os livros. Então vai ser bom, porque eu estou já estudando aqui, estudando para a universidade, sem parar. Tenho estudado, muitas vezes feito trabalhos, e o tempo está correndo, até 2, 3 da manhã, muitas vezes. E é tão bom, muito trabalho, mas a fascinante bênção de mergulhar nos textos e mergulhar nos estudiosos para ver o que, que eles estão falando. Então, eu estou me encontrando num território imenso do Novo Testamento. Depois vai ser do Antigo Testamento também, eu vou fazer isso, embora nós já estudamos. Então, parece que Deus está nos levando para dentro do território da Bíblia, como não só no aspecto da igreja, mas no aspecto acadêmico. Isso tem sido um desafio maravilhoso para mim. Lucas é o terceiro evangelho que apresenta Jesus como filho do homem. A gente diz que os três evangelhos são sinóticos. Por que eles são sinóticos? Tem a mesma ótica. Marcos, Mateus, Lucas. Por que, que a gente fala Jesus, o Filho do Homem? Porque esse foi o título preferido do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem mostra Jesus como Filho do Homem foi Lucas. Por quê? Jesus usou o título Filho do Homem mais do que qualquer outro título. Você viu que em Mateus a ênfase é sobre a realeza de Cristo. Já estudamos isto. Em Marcos vimos que Jesus é o servo, né? Que Deus está ocupado em seu ministério de servo, constantemente entregando a si mesmo, dando a si mesmo. Mas em Lucas a ênfase é bem diferente. Aqui o evangelho do Filho do Homem, Jesus, o homem. Jesus em sua humanidade essencial. Ao longo de todo o evangelho mostra Jesus plenamente humano. Essa é a marca de Lucas, Jesus plenamente humano. A chave para o Evangelho de Lucas, que faz um breve resumo do livro, encontra-se no capítulo 19, no versículo 10. Lucas 19, 10. O que está escrito no versículo 19, 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Numa outra tradução diz mais forte ainda, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quem é este Jesus, o Filho do Homem, veio para buscar e salvar o que se havia perdido? Quero dizer algo para você agora. O texto não está apenas falando sobre a sua vinda, mas está falando sobre o propósito da sua vinda. E o propósito da sua vinda é salvar o que estava perdido. Só que a vida toda você pensou o seguinte, que quem está perdido sou eu, quem está perdido é você. Desde criança eu pensava isso. Mas olha que você vai mais fundo, você descobre algo mais. É claro que nós todos, sem Cristo, estamos perdidos. Mas vou dizer que algo mais profundo está perdido do que nós. Foi perdido em nós a nossa verdadeira humanidade. O que está perdido no planeta é a verdadeira humanidade dos seres humanos. Cada vez mais os seres humanos perderam a sua humanidade. Não precisa nem falar muito longe, só fala do que está acontecendo essa última semana que você viu nos jornais, você viu, as pessoas estão perdendo cada vez mais a sua humanidade. Jesus veio para buscar o que se havia perdido. Ele veio para salvar também o que estava perdido. Nós perdemos a nossa verdadeira humanidade. Porque o ser humano só é plenamente humano quando ele é humano para Deus. Quando ele é humano para o próximo. Como ele é humano para si mesmo. Quando ele é humano para a natureza. O ser humano tem perdido intimidade com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a própria natureza. Isso tem desumanizado os seres humanos. Jesus veio para salvar o perdido. Então, o que estava perdido foi a nossa própria humanidade. Nós não sabemos mais o que é ser, o que deveríamos ser. As pessoas não sabem quem devem ser mais. Todo o dilema da vida tem sido uma tragédia. Dentro de nós há uma espécie de memória. Nós estamos com saudades de nós mesmos. O ser humano está com saudade de uma vida melhor, de uma vida mais humana. Você olha hoje as notícias, você vê mães chorando, os pais chorando. Uma angústia, uma dor que você não consegue pensar o que é ela. Estou me lembrando até daquela música antiga, né? Pare o mundo que eu quero descer. Essa é a sensação que as pessoas estão tendo. O coração do humano está pesado demais. Todos os sentidos. Lucas vem ao nosso encontro. Ele vem falar para o dilema humano. É o texto do dilema da vida. E ele quer fazer isso de forma efetiva. E ele acha um caminho, uma porta de entrada. Jesus Cristo, o Filho do Homem. Só ele pode achar o que estava perdido e salvar o que foi perdido dentro de todos nós. O ser humano nunca esqueceu, né? Muitas vezes lá está escrito, lá na Bíblia, que nós tínhamos que dominar a natureza. Mas nós precisamos aprender a ser mais humano. Eu lembro, há muito tempo eu li uma frase assim que eu me lembrei enquanto estava preparando o estudo. Alguém escreveu o seguinte: o homem já aprendeu a voar como os pássaros. O homem já aprendeu a nadar como os peixes. A única coisa que ele não aprendeu ainda é a viver como homem. Jesus veio nos ensinar a viver mais humanamente. Ele veio ser um ser plenamente humano. Sabe o que eu gosto de estudar Lucas? Para dizer uma verdade que ecoa no meu coração muito forte. Muita gente acha que Jesus veio ao mundo para fundar uma religião. Olha um Jesus para ser uma espécie de líder religioso. Esse é um erro. Jesus não veio fundar a religião. Jesus veio para nos ensinar de novo a ser plenamente nós, quem nós deveríamos ser. Ele veio para nos ensinar a ser plenamente humanos e redimir com salvação total esse ser humano, com redenção. Por isso eu digo a você, quanto mais cristão, mais humano. Quanto mais Cristo, mais humano. E você pode observar, se você já não acredita nisso que eu vou falar aqui agora, com o tempo você pode acreditar. Quanto mais religioso, mais desumano. Não tem gente mais desumana neste planeta do que os mais religiosos. Eu vou incluir o cristianismo junto. Gente, quando você pega um sujeito que chama que é cristão, crente, católico, qualquer coisa, super religioso, é duro de aguentar. É desumano totalmente. Não sei qual é muita diferença do diabo e o cara. Né? É horrível. Mas Jesus não. Jesus é humano. Jesus é o encontro da vida. Jesus é luz. Jesus é graça. Por isso que eu digo sempre uma coisa: o diabo é religioso. Deus não é religioso. Interessante falar isso, né? Deus nos liberta da religião para nos fazer plenamente dele, para nos fazer plenamente humanos. E é essa a mensagem de Lucas. Talvez é meio assustador ouvir tudo isso numa igreja, mas é um fato incrível que quanto mais humano, mais projeto de Deus, porque ele nos criou para ser plenamente humanos. Deus não criou você para ser anjo. Para começar, o anjo tem inveja de você, a Bíblia diz, ele queria ser humano. E tem gente humana querendo ser anjo. Está errado esse negócio. Como é que você pode ser plenamente humano para a glória de Deus? Plenamente humano para ser bênção para os irmãos. Plenamente humano para ser humano com você mesmo. Porque tem gente que é desumano com ele mesmo. Ele destrói ele mesmo. Quando eu vejo esses jovens que estão de madrugada só tomando energizantes e comprimidos, destruindo os seus corpos, isso é desumano. Com quem que ele está sendo desumano? Com ele mesmo. Está destruindo a ele mesmo. Está fazendo que daqui 10, 15, 20 anos, o corpo dele já era. Ele esquece que o corpo dele tem prazo de validade. E tem gente muito jovem com prazo de validade vencida. Por quê? Porque desumanizou-se a si mesmo. Os poderosos do mundo estão profundamente doentes. Ontem, estava conversando com pessoas que nas tratativas que nós estamos fazendo em projetos, pediram que eu orasse por favor de duas pessoas riquíssimas, riquíssimas, riquíssimas. Não posso nem falar o que o cara tem, tanto rico que é. Mas totalmente destroçados, destruídos. Não tem nem 50 anos. Estão acabados. Estão acabados. Louco. Esta noite pedirão a tua alma. Jesus nem falou que Deus vai pedir, alguém vai pedir. Você está com os dias contados. E nós precisamos fazer alguma coisa. O Evangelho é maravilhoso por causa disso. Como Deus é maravilhoso, né? Pega um homem grego, gentil, traz para o reino de Deus, faz dele o escritor dessa maravilha que é Lucas e que é Atos, um pesquisador, um homem hábil para escrever, um médico historiador praticamente, são os livros mais fortes históricos do Novo Testamento. Ele diz que ele pesquisou isso profundamente, quando você pega aqui já começa, ó. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei cuidadosamente esses relatos. É assim que ele escreve. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio. Né? Aqui está um historiador. Né? A Lu ali, que é historiadora, vai gostar dessa história, precisa estudar mais Lucas. Né? Quer dizer, eu vou me dedicar a isso e decidi escrever tudo. Né? E decidi escrever tudo ao Senhor honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que lhe foi ensinado. O que você aprendeu, eu vou dar agora a base histórica, a base pesquisadora. É um pesquisador. Né? Quem aqui gosta da ciência, gosta do estudo, gosta da academia, você está diante de um acadêmico. Veja que coisa maravilhosa. Se Deus usa um Pedro, pescador simples, humilde, mas vai usar também um Lucas. Né? E é Lucas que vai deixar essa história bem feita e bem escrita e bem estruturada a todos nós. O segredo da humanidade, em sua essência, foi perdido. Ele veio para nos fazer verdadeiramente humanos. E Jesus foi perfeito em sua humanidade. Esse é o foco de Lucas. A grande pergunta feita pelos seres humanos através dos séculos é a seguinte: quem somos nós? Gente, ninguém pode trabalhar nesse campo sem às vezes sentir algo da pequenez dos seres humanos. Quem somos nós? Quem somos nós? É a pergunta de Davi, quando olho para os céus estrelados. Obra dos teus dedos, a lua, as estrelas. Quem é o homem diante de tudo isso? Quem é o homem? Uma vez perguntaram isso para Blaise Pascal, né, um filósofo. Quem é o homem? Ele disse: ele é um tudo em relação ao nada e um nada em relação ao tudo. Ele é o ponto intermédio entre o tudo e o nada. E ele disse também, Blaise Pascal: sem Jesus Cristo nós não sabemos quem somos. Só em Jesus Cristo descobriremos de novo quem somos. Um filósofo. Uma vez perguntaram para a astronomia: quem é o homem comparado com a vastidão do universo, com suas grandes distâncias, seus grandes corpos girando milhares de vezes maiores do que o nosso Sol? Quem é o homem? Alguém se levantou na plateia e disse: é o astrônomo. Sim, é aquele que pensa, é aquele que vê esse universo. É ele, esse é o ser humano. O ser humano é o que perguntou e pode contemplar a grandeza do universo e celebrar seu Criador. Esse é o homem. O ser humano é aquele que estuda. Entenderam? Achei legal essa colocação. Há um mistério profundo, inexplicável sobre o ser humano. Onde está o segredo? Qual é o mistério impenetrável que Jesus quer revelar particularmente e está no Evangelho de Lucas? Vamos de novo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é o ser humano? Um ser que estava perdido. O ser humano é alguém que perdeu Deus, perdeu o próximo, perdeu a si mesmo. Perdeu o Deus triuno. Quando você perde o Deus triuno, Deus é pai, você é filho. Perde a compreensão, a identidade de filho. Jesus, irmão mais velho, perde a identidade de irmão. Perde o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O amigo. Sem Deus você é sem pai, sem irmão e sem amigo. Em Deus você escolhe e você descobre o amigo. O Espírito Santo, meu amigo. Jesus, meu irmão. Deus, meu pai. Em Deus eu estou incluído como amigo, como irmão e como filho. Por isso que compreender esse é o grande mistério. Jesus veio, gente, esse é o poder do Evangelho, ele veio. Vamos olhar o texto: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10. Primeiro, ele veio, o Filho do Homem veio. No início do Evangelho, Lucas conta como ele entrou nesta corrida da vida. Ele veio, Jesus, e ele vai mostrar que ele veio. Veio. Eu gosto de ligar isso com um texto de João, que diz assim: que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Deus não deu a graça e a verdade. A graça e a verdade veio. Porque a graça e a verdade é uma pessoa. Deus não manda, ele vem. Ele vem ao nosso encontro, ele vem em Cristo, ele vem pelo Espírito Santo. A religião é dada, o Evangelho é vindo, é presença, é o abraço do Pai, é a festa do Filho, é o amor do Espírito. Então o Evangelho, ele veio. Ele veio o quê? Buscar. Buscar, sim. Ele veio buscar. A primeira parte do seu ministério consiste na busca do humano que está fora. Ele quer tirar lá de fora para buscar para dentro do coração da humanidade. Ele veio buscar, sabe o quê? Dentro do coração humano, as emoções boas que estavam perdidas. Os pensamentos bons que estavam perdidos. Os sentimentos de humanidade que estavam perdidos. Lucas inteiro quer mexer nisso tudo, gente. Lucas trabalha dentro dessa psicologia humana, dos focos internos, mostrando que o Evangelho de Cristo vai alterar todas as áreas da sua existência. Ele veio para buscar e ele veio para salvar o que estava perdido. Salvar o quê? Salvar por meio da cruz. Por meio da cruz e da ressurreição, ele vem salvar, ele vem redimir. Se a gente ficar só no Jesus humano, plenamente humano, vamos cair no humanismo cristão. Mas o humanismo cristão é bom, mas não é o evangelho completo. O evangelho completo é redenção. E redenção é o seguinte: você é um pecador, vendido ao pecado, mas Cristo salva você do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. O evangelho é redenção. Cristo é redenção. Podemos estudar muito Jesus humano, mas não podemos perder a dimensão de que ele veio para buscar e salvar, e redimir o que estava perdido. Os três primeiros capítulos, início do quarto capítulo, tratamos do ponto de partida, quando Jesus começa. Você vai em Lucas, logo do começo, você vê a primeira parte, ele veio. E ele veio e começa a falar de como foi que ele veio. Fala de Zacarias, de Isabel, de João Batista. Aí, de repente, ele vem e fala do quê? Fala da genealogia, né? Então, tem a genealogia de Jesus. E aí começa a genealogia, como ele nasceu, como ele se fez entre nós, tudo isso acontecendo, né? Como foi essa caminhada, como foi esse jeito de viver, as predições, ó, João Batista, vamos lá, você vai chegar até o 4, você tem toda a vinda de Jesus, a pregação de João Batista, certo? E termina a genealogia de Jesus Cristo. E você vai observar que na genealogia de Jesus Cristo é diferente da de Mateus. Tinha Jesus cerca de 30 anos e começou o seu ministério. Era como se cuidava filho, aí começa, filho de José, e termina onde? E filho de Adão. Filho de Deus. Filho de Deus. Termina com a última frase, versículo 3, filho de Deus. Mostra a humanidade dele que chega em Deus. Deus, o Pai da humanidade. Em seguida, nos capítulos 4 a 19, temos a primeira parte do seu ministério entre os seres humanos, especialmente sua jornada em direção a Jerusalém. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Capítulo 9, versículo... Vê se você acha aí, capítulo 9, versículo 51. Acharam? 9:51. É bom ler esse texto. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Finalmente, no capítulo 19, versículo 28. Olha o que você lê. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Essa é uma parte fundamental. Jesus vai para Jerusalém. Lucas. Lucas, médico companheiro de Paulo. Fico pensando nisso, quanto essa caminhada com Paulo representou na visão que ele tem sobre Jesus. Por isso que ele é aquele, gente, esse homem médico grego, que vai falar da humanidade de Jesus. Ele vai e escreve para outro homem grego chamado Teófilo. Veja como que Deus faz as coisas. Este homem grego, Teófilo, que a gente não sabe muito sobre ele, mas sabemos que é amigo de Lucas, que aparece aí nos versos, tanto em Atos como em Lucas. Ele falando que ele pesquisou tudo por causa dele. E ele diz, pareceu-me aí também conveniente escrever a ti. E aqui está a explicação escrita. Você vê que esse Teófilo é alguém familiarizado com a fé cristã. E Lucas está escrevendo, explicando mais plenamente a ele. Lucas, grego, escrevendo com grego. Os gregos, na época, na filosofia, estudavam o ser humano ideal. Como é ser humano ideal? Era isso que vinha das grandes filosofias de Sócrates, Platão, Aristóteles. Os que vieram ali, logo aquela que depois, ser humano plenamente humano, o que é ser humano? Você imagina um grego, pega Jesus, plenamente humano, e mostra para os gregos, aqui está um homem, plenamente humano. Tudo que vocês procuraram no homem, eu encontrei nele, Jesus. Sabe como que ele é? Ele inclui a todos. Ele é inclusivo. Isso é impressionante. Nessa introdução, Lucas está escrevendo sobre uma pessoa, tanto quanto João escreveu no seu evangelho, sobre uma pessoa. Só que a ênfase que ele está dando é outra. Lucas usa o mesmo termo que João. Porque João escrevia, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não dá para a gente estudar Lucas sem ligar com outros livros da Bíblia, né? O que está acontecendo, ou por exemplo com a própria epístola aos Hebreus. Você sabe que tem muita gente que acha que Lucas é que escreveu Hebreus também. Muitos comentários, ninguém sabe exatamente quem escreveu Hebreus, mas há uma teoria que pode ter sido não Paulo, mas ser Lucas também, sei lá. O fato é o seguinte, a mensagem é surpreendente porque todas elas falam dessa humanidade caída que precisa de redenção. Então há um padrão de uma mudança total da vida. Por exemplo, se Hebreus fala do átrio, do lugar santo, do santíssimo lugar, Lucas, quando ele vai falar do ser humano, fala também assim. Ele fala do homem no seu corpo, que é alcançado pelo evangelho, ele fala o homem no seu espírito, na sua mente, no seu psiquismo, que é alcançado pelo evangelho. Depois ele fala o homem no seu espírito, que é alcançado pelo evangelho também. O evangelho atinge essas partes totais do ser humano, o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar, que é lá no seu espírito mais profundo. Lucas tem essa caminhada, segundo alguns comentaristas. Você começa a olhar e você vai ver isso, essas sessões dentro do ser humano. Então, é um relato, gente, do ser humano em seu estado caído. Nós somos este tabernáculo que Deus quer habitar, que Deus quer purificar. Nós somos esse ser humano, feitos da terra, né? E de repente a vida de Deus vem ao encontro de nós. Somos este corpo que precisa de milagres, que precisa de cura. Lucas vem com o Cristo que toca a cura. Temos também um lugar santo, a alma, o psíquico, a intimidade, nossas funções da mente, das emoções, da consciência, da memória, as coisas misteriosas do ser humano, que muitas vezes nós não conseguimos entender através dos séculos isto. E Deus vem e, como um psiquiatra, e toca a vida humana. Lucas trabalha isso. Ele é um médico que está preocupado com o humano inteiro. É um médico grego. Ele deve ter estudado toda essa realidade do ser humano, né? Na paideia grega, que se dizia. E agora ele vê Jesus chegando, transformando tudo isso. Eu acho que merece muito estudo, Lucas, hein? Os pesquisadores precisavam ir mais fundo para ver essa totalidade da vida humana sendo tocada. O centro da vida sendo tocado. E aí vai para o Santo dos Santos, para dentro do centro da vida, no espírito humano, onde Deus o toca com luz plena. O Evangelho de Lucas trata dessa caminhada de Jesus até penetrar no espírito mais profundo do ser humano com a graça transformadora de Cristo. Isto é realmente fantástico e emocionante. Lucas é a boa notícia de Deus ao nosso encontro. Em primeiro lugar, o Senhor vem para o átrio, né? No capítulo 4, versículo 13, temos a entrada nesse cenário, né? Temos Jesus no corpo, Jesus vem, né? E é interessante que Lucas, ele começa a colocar o selo de aprovação do nascimento de Jesus. Algo surpreendente, que quem vai falar do nascimento virginal de Jesus é um médico. Até isso é surpreendente. É ele que vai trazer esse assunto. Um médico. O mais difícil de poder falar essa história é justamente ele que fala. É como se fosse um golpe do Espírito Santo, dizer assim, olha, quem vai narrar aquilo que é paradoxalmente impossível para a medicina é o médico. E dos bons da época. Formado na maior universidade de medicina da época. Você imagina isso? Como Deus trabalha isso? E esse mistério biológico notável, ele carimba como médico. Ele nasceu de uma virgem. Aí temos que ligar toda a genealogia humana. Você notou que aqui ele faz uma genealogia diferente. Mateus volta para o rei Davi, mas Lucas invade para chegar em Adão, alguém que ele chama de o primeiro homem, o primeiro Adão. Assim ele liga o primeiro Adão com o segundo homem, que é Cristo. Ele trabalha aí. Lucas trabalha na mente, segundo o qual Lucas dá a história da apresentação de Jesus no templo com a idade de 12 anos. E ele começa a surpreender os doutores, onde? Na mente. Mostra que Cristo vem com a mente plenamente saudável aos 12 anos. Ele supera os poderosos da época a nível mental. O reino de Deus, o reino de Jesus, plenamente humano, também usa a mente para a glória de Deus. É a mente a serviço de Deus. Lucas traz a mente de Jesus para confrontar os poderosos do mundo da época. Para dizer que a mente tocada pela humanidade plena, ela não tem idade aí, né? Até essa surpresa para cada um de nós. Essa habilidade mental incrível. Essa mente perfeita, incrível. Como seu corpo era perfeito sem pecado, que ele mostra isso por causa até da vida dele vivida e fundada, ele também tem uma mente que é perfeita. Aí ele mostra Jesus no seu espírito, a história da tentação no deserto, ele vai e mostra Jesus perfeito no seu espírito, o diabo não consegue derrotá-lo. É ele que vai falar sobre o pronunciamento no batismo. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Lucas 3:22. E ele vai também, depois visita a sinagoga e lê o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o dia aceitável do Senhor nosso Deus. É isso que ele faz. Ele mostra esse Jesus no seu espírito plenamente saudável. Filho do Pai. Vai enfrentar o diabo e o diabo não lhe toca. O diabo tenta no corpo, não deu certo. Está com fome, vamos transformar uma pedra em pão. Olha só, chance de você mostrar que é Deus agora. Mas ele estaria colocando a necessidade do corpo acima de tudo. Então vamos fazer o seguinte, você vai pular e os anjos vão te segurar. Vamos ser cheios de milagre, poderosos, vaidade humana. Aí mexeu na alma, venceu também. Então vamos vencer agora no espírito. Você quer ser adorado, você é Deus. Então todo mundo vai te adorar e você me adora. O diabo é vencido também. Jesus vence no corpo, vence no psíquico, vence no seu espírito mais profundo. O diabo é derrotado em todas as áreas. Plenamente humano. Plenamente humano. Vencendo o diabo em todas as áreas. Né? Isso foi uma graça de Deus para mostrar para nós que nós podemos viver uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida vitoriosa. Gente, o que eu estou dizendo hoje para você é que todos os textos e todos os livros é para nos ensinar alguma coisa. E eu quero já partir para o final nessa mensagem, nesse estudo dessa manhã, para que a gente possa observar que Jesus em toda a sua vida, ele derramou perdão, graça sobre todas as pessoas que vieram, apareceram, ele foi para a cruz. Os textos finais mostram a cruz, mostram a ressurreição. Quando o Filho do Homem morreu, o véu se rasgou. Para mostrar para todos nós, gente, que Deus abre também o véu do nosso coração. Para nos tocar mais intimamente possível. Então temos Lucas narrando a surpreendente, maravilhosa manhã da ressurreição. Ele conta coisas maravilhosas. É ele que vai contar a história dos dois caminhantes para Emaús. Lembra? Quando Jesus dá uma aula para os dois discípulos de Emaús, dizem que é uma aula mais ou menos de uma hora e meia, a distância andando até Emaús. Uma hora e meia de aula com o próprio Cristo ressuscitado. Eu gosto, quando dou aula de teologia, mostrar que, após a ressurreição, a primeira aula de teologia foi dada pelo próprio Cristo. Tem gente que não gosta de teologia, então não gostaria de andar com Jesus no caminho de Emaús, porque ele foi dado uma aula de teologia. Ele pegou do Gênesis ao Apocalipse e começou a mostrar onde estava Jesus em todas as escrituras. Foi uma aula bíblica, cristológica, mostrando Cristo. Quem deu a aula? O ressuscitado. Já pensou que aula? Só dois alunos. Eles estavam tristes. Já é tarde. A noite declina. Fica conosco. Ficou. Quebrou o pão. Desapareceu. É ele. É Jesus. E ele saiu correndo para Jerusalém. Que noite nada, que noite escura nada, que está cansado que nada. Amanhã do novo dia surgiu para eles naquela noite. A noite de Emaús se transforma em manhã de ressurreição. Por quê? Por causa do encontro com o ressuscitado. Quem vai mostrar isso? Lucas. Lucas quer mostrar para cada um de nós que nas nossas noites de Emaús, nós precisamos ter a presença do ressuscitado e nossos dias mudarão, o nosso rumo mudará, nós iremos sempre para um novo caminho, e o novo caminho será sempre de volta para Jerusalém. Sabe por quê? Porque em Jerusalém estão as fontes. A ordem era ficar em Jerusalém até ser cheio do Espírito Santo. Vocês estão no caminho errado. Após a ressurreição, o caminho é o Espírito, cheio do Espírito, testemunho, vida, igreja. A vida deles mudou. Radiante ressurreição. Radiante ressurreição. Então essa é a grande verdade da ressurreição. E eu quero terminar com essa frase: fiel é o que vos chama, e é ele que vai fazer. Hebreus capítulo 10, no versículo 23, diz: pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus também diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar. O fato, queridos, é que a grande pergunta levantada por filósofos, por pensadores, sobre o mistério do humano: quem é o homem? Por que agimos da forma como fazemos? Para onde vamos? De onde viemos? Qual é o objetivo de tudo isso? Tudo. Todas essas perguntas filosóficas são respondidas por um grego, discípulo de Jesus, chamado Lucas. Ele responde todas essas perguntas. Sabe onde? No Evangelho do Filho do Homem. Há um homem que revelou plenamente quem é o homem. Um homem para Deus, Jesus Cristo. Vocês estão felizes de ter ouvido uma palavra tão linda sobre Jesus, sobre o homem, sobre Lucas? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, por este estudo, pela maravilha desse texto. Coloque colírio em nossos olhos para contemplarmos plenamente quem temos que ser em Cristo e por causa de Cristo. Para o louvor da tua glória, pelos méritos de Jesus, abençoe o teu povo. Quem crê e recebe, diz: amém.